Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E hoje nós vamos falar sobre o homeschooling. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Dizandra Martins e temos aqui como convidada a Dani Gaede, que é mãe e cristã e vai falar um pouquinho pra gente sobre o homeschooling. Fique conosco, está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
Seja bem-vinda, Dani, para a gente falar desse assunto, né? Tão em alta hoje em dia, que é o homeschooling. E muitas famílias têm dúvidas sobre essa prática de ensino, né? Então, hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas com você, né? O que é o homeschooling, como se dá a socialização das crianças, como é que vocês conseguem o conteúdo, né? Então, hoje você vai falar tudo para a gente.
Primeiro, eu queria agradecer o convite. Esse é um assunto que precisa mesmo de uma força, de uma discussão. Então, fico feliz que a igreja esteja acolhendo, querendo saber. E o homeschool é a prática educacional mais antiga, se a gente for pensar, né? Porque a família, ela vem antes do Estado, da existência do Estado.
Uhum.
Então, quem formava o indivíduo eram as famílias. Então, as famílias, as tribos, as cidades, e aí a gente chegou no Estado, que... Então, é a prática da criança aprender no lar. Os pais, eles vão assumir a educação dessas crianças integralmente, tudo. É lógico que você também tem a modalidade que você pode contratar um tutor naquilo que você não domina.
Uhum.
E você fazer a mediação ali, mas é a educação no lar, como o nome mesmo diz, educação no lar.
E vocês fazem o homeschooling?
Desde 2020. Desde 2020. Nós começamos, justamente, o que impulsionou foi a pandemia mesmo.
Ah, sim.
O Dani, nós como cristãs, na verdade, o programa é o Papo de Mulher Cristã, é voltado para a mulher cristã, até homens mesmo, mas com a visão bíblica. Nós sabemos que a Bíblia é o maior livro que nós temos.
Uhum.
E quando você falou que o homeschooling é muito antigo, Israel já praticava o homeschooling,
uhum,
né?
Uhum.
E o Senhor ainda falou bem assim, não deixem nas gerações seguintes se perder isso, né?
Parece que é um assunto novo, porque no Brasil tem uma minoria ainda. Mas lá fora a gente sabe que os países que já praticam, as famílias já são reconhecidas. Então, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Você falou, até pouco tempo atrás, você não conhecia nenhuma família. Agora, você já conhece algumas famílias.
Já.
Então, algumas famílias já estão aderindo, já estão entendendo que isso não é uma novidade. Na verdade, nós estamos resgatando, né? Aquilo que já é um direito natural da família.
Dani, como cristã, o que te levou a tomar essa decisão de praticar o homeschooling com seus filhos?
Isso. Na verdade, eu já acompanhava uma família que fazia, somente essa família, mas por conta da desinformação, eu achava aquilo muito distante de mim. Até que chegou o momento do Estevão ir para a escola, coloquei ele assim, esperei o máximo que eu pude, porque sempre me pareceu muito estranha essa ideia de colocar ele muito novinho na escola. Eu já tinha deixado meu serviço para cuidar dele, para me dedicar a ele. Então, eu pensei assim, eu vou ficar com ele o máximo que eu puder, para poder trabalhar no coração dele, preparar ele moralmente, para ele poder saber também se defender, mesmo tão pequenininho, né? A gente faz na medida daquilo que a gente... Então, quando ele foi para a escola, eu já comecei a ter alguns estranhamentos assim, no método de ensino, mesmo não conhecendo. Então, você perguntou assim, como cristã?
Sim.
Nem foi assim tanto como cristã, porque, como cristã, eu sabia que ele ia ter contato com ensinos contrários à nossa fé, porque eu tive também na escola. Mas eu não sabia em que pé isso estava no ensino dos professores, nas concepções pedagógicas. Realmente, eu não sabia. Então, eu já comecei a sentir já estranhei alguma coisa. Então, já vi o homeschooling, mas não sabia o que era. E aí que eu fui entender o porquê que as famílias estavam fazendo essa opção de assumir. Até que veio a pandemia. O Estevão teve aquele período assim, entrou a pandemia, então fechou tudo.
Uhum.
Então, eu tive que assumir, assim, os pais tiveram que assumir
para
a criança não perder aquele ano.
Alguns assumiram, né?
Isso, eu ia para a escola, buscava o material dele e aplicava em casa. Mas eu já tinha algumas divergências com a forma de ensinar.
E ele estava com quantos anos nessa época?
Ele estava foi em 2000 e... Foi no maternal, ele estava no maternal ainda.
Uhum.
E 5 anos, eu acho. 5 uhum. anos. É porque foi no limite, né? Que eu... Uhum. Então, eu comecei a ter essas divergências. Tanto que, quando eu ensinava para ele, ele falava assim, mãe, mas é para fazer do seu jeito ou do jeito da professora? Eu falei, uhum. do jeito certo. Existe um jeito certo para fazer. Uhum. Então, eu já comecei a já começou a me incomodar, mas eu ainda não sabia o que, que era. Uhum. Aí que eu falei assim, bom, vamos trocar ele, então, de escola. Colocamos ele numa escola cristã. Uhum. E aí as escolas já se prepararam melhor, né, para a pandemia. Foi aquele sistema híbrido. Metade uhum. da criança, das crianças iam e a outra metade ficava em casa. Ele Sim. foi o selecionado para ficar em casa para poder ver a aula online. Uhum. Só que foi assim, foi uma semana tenebrosa, porque tudo que eu não queria ele na frente da tela. E o Antônio já estava pequenininho. Uhum. Então, assim, terminava amanhã, ele chorando, eu chorando e o Antônio chorando. Oh, meu Porque Deus. As escolas também estavam se adaptando, a internet uhum. não estava boa, cortava, e ele tinha que ficar ali, e eu incentivando ele. E aí eu conversei com meu esposo, falei assim, ó, não, tá desequilibrando a nossa casa. Eu estou ficando desequilibrada, eles estão ficando desequilibrados. É, existe essa opção. Eu já assumi mesmo, uhum. eu já assumi a educação dele, isso me fez sentir segurança para fazer.
Sim.
Aí eu procurei essa família, que me direcionou para outra família, mais próxima de mim. Então, isso já foi me dando um gás. Uhum. Que aí foi me mostrando os materiais, os ensinos. Foi me falando assim, Dani, ó, as concepções pedagógicas são essas. Começa a pesquisar, começa a ler sobre o assunto. Uhum. Aí, sim, como cristã, eu fui entendendo o que estava acontecendo. E aí eu falei, bom, dá para eu assumir. Aí eu conversei com meu esposo, nós tiramos as nossas dúvidas, né? Pegamos as vantagens, as desvantagens, aquilo que nós tínhamos, os medos, os receios. Fizemos uma reunião com a família, essa família foi, tirou os nossos medos, aí a gente conversou. Falei, vamos encarar? Vamos. Então, como cristã foi isso, mas para poder dar essa base, assim, ter mais tempo com os meus filhos, conseguir formar eles. E porque para a nossa família cabe. Eu entendo que não... Não são todas as famílias que têm condições de fazer.
É verdade.
Mas para nós, porque a gente tem muito isso lá em casa, assim, traz um equilíbrio perante o Senhor para a nossa casa, uhum. então nós vamos fazer. Não traz, vai ser um prejuízo, porque para algumas famílias não dá mesmo. Uhum. Então, é saber escolher aquilo que é bom para a sua casa perante o Senhor. Sim. Não vá contra aquilo que o Senhor...
Pois é, Dani, era isso que eu queria saber. Quais as vantagens e as desvantagens do homeschooling?
Eu até estava conversando isso com meu esposo, porque é até difícil passar uma lista assim. Essas são as vantagens e essas são as desvantagens. Porque, nesse caso, depende muito do que a pessoa enxerga como desvantagem e vantagem. Uhum. Eu tinha uma cabeça quando eu comecei. Hoje, eu já tenho outra cabeça. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas questões e aí vocês... fica a critério da família analisar o que é vantagem e o que é desvantagem.
Sim.
Então, por exemplo, a questão da matrícula.
Uhum.
A criança ela não tem essa matrícula da escola. Então, se você depende, por exemplo, de algum benefício do governo, você não vai conseguir receber, porque você não tem essa matrícula.
Ah, é verdade.
Uhum. Entende? O que as famílias conseguem fazer é se associar à ANED, uhum. que é a Associação Nacional das Famílias Educadoras, né, do Ensino Domiciliar, e eles fornecem uma carteirinha e tudo mais, mostrando que a família pratica o homeschool, e que você... Aí, alguns lugares já te dão os descontos, benefícios. Então, tem essa questão da ANED, que pode te dar um suporte. Mas se você depende mesmo da matrícula da escola, então você tem essa dificuldade assim, no local de trabalho. Se a empresa precisa da matrícula da criança.
Sim.
Eu não lembro de casos assim, que a família teve esse tipo de dificuldade. Mas pode acontecer, da empresa Sim. precisar da matrícula da criança. Pode ser um impeditivo. Outra coisa também é que, como aqui no nosso país o assunto não é tão falado, assim, as famílias ainda são minorias, faz parte da minoria... Você tem que lidar muito com a falta de conhecimento das pessoas acerca do assunto.
Sim.
E o que, às vezes, é um pouco chato.
Você porque... deve receber muitas críticas, né?
Eu falei assim, a gente vai do céu ao inferno. Porque ou a pessoa te admira pelo que você faz, uh-huh. ou, às vezes, chega à beira a falta de respeito mesmo, de não respeitar a sua decisão de Sim. criar o seu filho em casa. Uh-huh. Se você não quer, não pratique. Mas você tem que dar o direito à liberdade da família de decidir Sim. o que ela quer fazer, sabe? Uh-huh. Ela tem essa primazia. Então, assim, que eu vejo mais de desvantagem. Agora, no início, o que eu vi de desvantagem? Quando eu comecei, eu não tinha lido tanto sobre o assunto, então uhum. eu fiquei amedrontada com a questão do currículo. Falei, Sim. o que eu vou aplicar? Quais são os
Será
materiais?
Que eu sou capaz mesmo,
né? Eu falei, que eu, onde? Aí as famílias começaram a me dar suporte, começaram a me direcionar. Na época, até descobri uma pessoa que estava aqui na igreja, que é a Giovânia Porto, ela me ajudou. Ah, quando eu descobri ela, eu falei, nossa, ela é da minha igreja. E aí ela me deu super suporte. Quando eu vi que ela tinha filhos grandes, que já estavam na faculdade, eu falei, gente, então dá para ir.
Uhum.
Isso foi me animando. Então, essa questão de você montar o seu currículo, você estudar as concepções pedagógicas, entender o que cada, qual a linha de cada um, qual que você quer para a sua família.
Isso demanda tempo
e dedicação.
Dedicação, né?
Exatamente. Muito tempo e dedicação. Você tem que realmente ler para você estar um passo à frente do seu filho e conseguir fornecer ali o conhecimento para ele.
Uhum.
E não se deslumbrar também, porque é um universo de materiais.
Sim, imagina.
São muitos materiais, são materiais que são traduzidos. Então, você fica meio que enlouquecido. Se você não tem uma linha, você acaba comprando tudo e aplicando nada.
É verdade.
Você precisa se concentrar no que você quer, como que você vai aplicar. E isso demanda você sentar e estudar. Então, assim, para mim, adquirir esse conhecimento não é uma desvantagem.
Nossa, é só vantagem, né?
Mas pode ser que para alguma família você fale assim, eu vou ter que ter esse trabalho. Sim, você vai ter que ter esse trabalho. Porque você precisa fornecer o conhecimento intelectual. O que não pode acontecer é o abandono intelectual.
Uhum.
Isso não pode acontecer. Então, tem que ter a seriedade de saber que aquela criança depende de você. Você tem que atender a demanda intelectual, nutricional e social daquela criança. Você tem que levar a sério mesmo.
Agora me surgiu uma dúvida. A criança que está fazendo homeschooling, aí a mãe sofre um acidente ou tem algum problema de saúde sério e tem que interromper. Como é que é feito? Como é que se resolve esse caso?
Eu conheço uma família que teve exatamente esse problema. A mãe, ela adoeceu, ela não pôde, ela, dois filhos.
Uhum.
Ela tem dois filhos. Você leva na escola, a escola aplica um teste de nivelamento.
Ah, sim.
E a criança entra na série que... Se a escola, assim, criar algum caso, alguma coisa, você pode recorrer, porque é o direito da criança.
Uhum,
Estado,
entendi.
E a família tem que prover a educação. Então, a escola não pode se negar.
Ah, entendi.
Então, ela vai enquadrar a criança na série que ela deveria estar. De acordo com essa prova, o resultado da prova.
Dani, eu sei que quando vocês decidiram na sua família fazer isso, tomar essa decisão, eu sei que vocês não estavam com a intenção de formar nenhum Thomas Edison, nenhum cientista. Uh-huh. Né? Vocês não queriam essa grandiosidade, não é isso?
Na verdade,
que vocês
a gente fica
buscam.
Até com medo de atrapalhar o surgimento do Thomas Edison. Tem que ter o temor,
infância,
né?
Não, e na infância o Thomas Edison foi mandado para casa.
Sim,
porque
a escola não deu conta.
A escola disse, olha, ele não tem capacidade, você, mãe, toma conta dele.
Sim.
E acabou que quem foi Thomas Edison, né? Ele foi o inventor da lâmpada incandescente, foi muito importante, né, como empresário, cresceu muito. Você encontrou dificuldades, medos, e você ficou... Como você se sentiu quando você viu que os meninos não estavam muito entregues àquele ensino?
Você tem aquela dificuldade assim, de tratar mesmo seus pecados...
Uhum.
Primeiro, para você poder lidar. Porque como você tem intimidade, se trata do seu filho.
Sim.
Você tem que ter o respeito com ele ali. Nem muito rígido.
Sim.
E também não negligente. O principal que você tem que tratar são os seus pecados mesmo, para você conseguir. E confiar no Senhor.
Sim.
Os medos, assim, o medo é bom, porque ele te impede de fazer muitas coisas, coloca a sua vida em risco. Mas ele também não pode te controlar a ponto também de você não conseguir confiar também.
Sim.
Que aquilo ali é uma providência, que o Senhor está te capacitando, você não está fazendo nada de errado. Nós tivemos esse cuidado também de procurar saber como que isso estava no meio jurídico. Então, inclusive, isso é uma desvantagem, porque as famílias estão meio que num vácuo hoje, estão aguardando a regulamentação. Não tem uma lei assim para condenar e nem para dizer que não pode, sabe, para punir.
Sim.
Então, você fica meio que à mercê, assim, esperando. As famílias hoje, elas estão meio que no meio do cabo de guerra, assim, porque os governos vão tomando essas pautas, como é minha, aí o outro não quer porque é do outro. E as famílias ficam aguardando, nós estamos aguardando hoje.
Ô, Dani, eu sei que existem muitas matérias que as crianças aprendem na escola que não são importantes para a vida.
Uhum.
Tanto é que eu acho que o homeschooling vem filtrar isso um
Sim.
pouco.
Sim. é uma das vantagens, que você pode potencializar aquilo, o talento do seu filho.
Sim. Sim.
Ele tem um jeito ali para matemática, você potencializa. Ah, eu não sou muito boa na matemática. Você contrata uma tutoria. Aquilo que você não é bom, você contrata.
Você tem tutores?
Por enquanto, não, mas futuramente.
Uma inteligência pessoa. Mas,
por exemplo, os meus filhos, eles... Vamos chegar na questão da socialização, né?
Uhum.
Eles fazem esporte, não é comigo, não faço nada em casa com eles. Eles fazem taekwondo,
uhum.
eles vão para uma escolinha de inglês,
uhum.
Eles fazem piano, os dois fazem piano. Então,
eles já estão bem socializados, né?
Exatamente. E a gente tem que suprir essa necessidade da socialização mesmo. A gente tem que colocar eles para ter contato com pessoas que eles não conhecem, mas aí os pais estão ali. É um dos benefícios também, a presença dos pais, o fortalecimento do vínculo familiar, sabe? É uma coisa controlada. Ele não está diante de pessoas que ele não conhece de forma descontrolada. Aqui na igreja mesmo. Uhum. Vocês conhecem meus filhos. Vocês sabem que eles são... O Antônio socializa até demais. Então, assim, é ensinar a criança a se comportar e entender que a sua vida realmente é uma sala de aula.
Uhum.
Então, assim, você está no supermercado. Ó, meu filho, tem que aguardar a fila. Você não pode passar na frente. Seja gentil com as pessoas, ó, o negócio caiu, vai lá e pega, deixa a pessoa entrar primeiro no elevador, segura a porta.
Uhum.
Tudo é... Hoje mesmo eu fui atravessar a rua com o Antônio, eu percebi que ele não estava olhando. Eu falei, ó, não confia só em mim, eu preciso que você olhe para os dois lados, não confia só em mim.
Uhum.
Porque ele precisa aprender a atravessar uma rua. Sabe que
Sim.
placa é essa de trânsito? Então, é na vivência mesmo com a família. O tempo todo, você não pode viver na correria e não ter tempo de ensinar a criança. Tudo é motivo de ensino para a criança.
Já existiu alguma matéria que você precisava aplicar para eles? Porque você aplica o mesmo ensino para os dois, mesmo com a diferença de idade, porque um é mais velho, um é mais novo.
Como é que você
lida com
isso?
O Estevão, por exemplo, uma vantagem. O Estevão, ele estaria no quarto ano.
Sim.
Mas eu aplico material de matemática nele de terceiro ano ainda. Porque ele não passa se ele não entendeu. Entendeu?
Ah, entendi.
Então, assim, ele só vai avançar se eu ver que ele entendeu. E algumas coisas eu tive que voltar com ele. Porque como eu comecei com o método da escola, e como eu não dominava tanto, então ficou alguns buracos, assim, eu tive que retornar. Eu falei assim, ó, uns passos para trás, às vezes é dar passo para frente, né? Já ouviu
Sim,
essa frase?
Com certeza.
Então, eu tive que retornar com ele. Então, agora, por exemplo, ele está numa fase de um português mais avançado. Então, eu já comprei um curso para mim de português.
Uhum.
A responsabilidade é muito
Exatamente,
grande.
Exatamente,
né?
Porque ele já está fazendo a análise sintática, a análise morfológica, então eu já tenho que fornecer isso para ele com mais segurança.
Sim.
Eu posso pegar os livros e ler, mas isso vai me demandar um tempo maior. Então, eu consegui o curso, eu comprei, e estou envolvendo o curso.
Então, a diferença de um para o outro são quantos anos? 4 anos?
O Antônio tem 6 e o Estevão tem 9.
Três anos. Então, você dá o mesmo material para os seus dois meninos?
Algumas coisas, sim. Algumas
sim.
coisas eu fui aprimorando. Eu fui escolhendo outros materiais.
Quanto tempo durante o dia você usa para ensinar eles?
Menina, é uma das vantagens também. Porque, às vezes, uma coisa que você vai demorar assim, 50 minutos para ensinar, você ensina em...
Mas tem horário marcado?
Um horário marcado?
Tarde,
tem. Ah, lá em casa, cada família...
De tal hora a tal hora.
Cada família vai ver o ritmo da criança. Os
sim.
meus filhos funcionam melhor de manhã.
Uhum.
Então, por exemplo, se eu tiver uma consulta médica de manhã e eu tiver que dar aula para eles à tarde, eu sei que vai ser um pouquinho mais penoso, porque de tarde eles gostam de brincar,
Sim.
eles gostam de fazer... Então, vai ser um pouquinho mais...
Então, na sua família, você reservou mais a parte da manhã para ensino?
A parte da manhã. Tem os dias que eles fazem à tarde, porque tem o inglês de manhã.
Uhum.
Aí eles fazem à tarde. Então, eles sabem que é um dia mais puxado.
Uhum.
Mas aí eu maneiro mais um pouco também nas matérias, para ser um pouco mais leve, não sei
Sim.
se já ficou a manhã inteira estudando, aí vai estudar de tarde também, para eles poderem ter o momento deles também de brincar, de folga, né?
Uhum.
Dani, eu sei muito bem que seus meninos são ávidos leitores.
Ah, é verdade.
A título de curiosidade,
uhum.
fala aqui para a gente, quantos livros o seu mais velho já leu? Pode falar do ano de 2023.
Eu acho que foram 55, acho.
55
foram
livros?
55.
Com
que
vergonha
riqueza.
Agora.
Não,
nada, não.
Mais que eu.
E o mais novo já lê.
Lê. Os livros deles são mais fininhos,
sim,
né?
Sim.
Mas acho que foram 25, se eu não me engano. Até postei na época.
Foi, no final do
porque
ano
eles,
você postou.
Porque, assim, cultivar esse hábito neles não é fácil. O brasileiro não é leitor. Assim,
não.
Você vê que, por ano, quantos livros um brasileiro lê. Então, além de ter que vencer a minha preguiça mesmo, que de começar a ler
sim.
mais, eu tenho que cultivar isso neles. Então, eu fico ali o tempo todo falando, vamos, ó, 10 páginas. Hoje são para eles poderem ir tomando gosto, entrando na história. Uhum. Eu sento, faço a leitura em voz alta para eles poderem ir nutrindo a imaginação deles. Sim. Né? Uhum. Então, não é fácil, porque realmente eles resistem um pouco. Tem criança que é mais assim, igual, por exemplo, quando eu compro um livro novo, o Antônio, ele já rasga, já abre, fica um tempo lá sentado. Estevão tem que dar um incentivo, né, para ele. Uhum. Vai, Estevão, um livro novo, ó, vem cá, vamos ver aqui qual é a história, o que tem. E, às vezes, por exemplo, ele se encanta com um livro que ele escreve sobre o livro. Igual ele leu A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele escreveu sobre o livro. Então, eu falo, tá vendo, meu filho, isso nutre a sua imaginação, você consegue. Então, você tem essa a vantagem, você tem essa oportunidade. Sim. De trabalhar. E outra vantagem também, que eu gostaria de falar, é a vantagem de você trabalhar as virtudes. Uhum. E os, sim, pecados. Você tem, sim, um olhar ali em cima da criança, você pode ver aquilo que ele está fazendo que está errado. Trabalhar as virtudes. Hoje eles mesmos me perguntaram, mãe, no que eu sou bom? Aí eu fui e falei que cada um era bom. Falei, uhum, também vocês precisam melhorar em tal coisa. Falei, mas foi legal que você fez, você foi gentil com a criança que estava chorando, você foi lá e defendeu. Mas também aquele dia que você fez daquela forma não foi legal. Então, você tem essa oportunidade de trabalhar as virtudes, sim, da criança com um olhar mais de mãe, né?
E vocês têm, as famílias que praticam homeschooling, eles têm algum encontro?
Tem. Como eu falei, você pode contratar, por exemplo, uma tutoria, ou você pode fazer parte de uma comunidade. Eu faço parte de uma comunidade pelo método que eu escolhi.
Tá. E conta pra gente o que é isso. Como é que
é uma comunidade cristã. Que está aqui no Brasil já tem alguns anos já, então a gente utiliza o currículo deles, aplica nas crianças, a gente se reúne uma vez por semana, e a gente aplica nas crianças, e aí a família desenvolve durante o resto da semana em casa. Aí fica, eu só modelo, não é, uhum, que eu sou a professora das crianças, eu só, entendi, modelo como que as famílias vão fazer. Na verdade, a tutoria é mais para os pais do que propriamente para as crianças. Uhum. Então, as famílias se sentem mais seguras. Sim. Porque, por exemplo, como eu decidi de uma hora para outra, por isso que às vezes eu falo assim, tem algumas jovens que falam assim, ai, Dani, estou tão apaixonada com isso, acho que eu vou querer fazer. Eu falei, então, começa a ler agora,
a se preparar,
que você, né, já vai começar sentando na janelinha, entendeu? Porque senão você tem que começar já lendo sobre o assunto e lendo a matéria, muita, sim, coisa. Você tem que correr coisa, muito atrás, sem querer muito. Por isso que eu falo que tem que ter uma base muito boa para você poder continuar.
Eu já chamei você de muito corajosa e já te falei que eu mesma não me sentia capaz. Uhum. Eu escutando até um pastor que ele aplica, né, o, uhum, homeschooling na casa dele, e ele falou que existem basicamente duas dúvidas que muitas famílias têm e que às vezes elas ficam até impedidas de praticarem porque têm medo. O primeiro é achar que elas não sabem nada, eu não, uhum, vou ter condições, que era, eu te falei, o medo, uhum, que eu tinha. O segundo era achar que a gente tem que trazer, a gente não, quem aplica o homeschooling tem que trazer a escola para dentro de casa.
Não.
E, na verdade, não, para as duas, as duas perguntas, porque ele fala bem assim, muitos pais acham que é muita matéria que elas não vão, uhum, dar conta. E, na verdade, é o que você falou, é o, uhum, preparo.
Sim, você tem que estar um passo à frente, no mínimo um passo à frente do seu filho.
Sim.
E não é trazer a sala da escola para dentro da sua casa, não. É como eu te falei, durante todo o dia é uma sala de aula. Você vai trabalhar medidas, fazer um bolo ali com a criança.
É, exatamente, sabe? Isso que eu tinha ouvido.
Fabrício,
né,
gosta muito de construir as coisas. Vai lá com seu pai que ele vai trabalhar lá a régua com você.
Não,
formas,
né,
geométricas, vai lá. Entendeu? Você vai pegando as oportunidades, você vai trabalhando com as oportunidades que você tem.
Dani, como que aplica o homeschooling? Como que uma família hoje que tem desejo de aplicar isso pode fazer? A quem procura, onde vai, como fazer?
Aplicar, se eu pudesse assim, dar dicas, é ler sobre o assunto.
Primeira dica, leia.
Leia sobre o assunto. Forme bem a sua decisão, porque os momentos difíceis vêm também para tudo, né? Para tudo, uhum, que a gente vai fazer, né? Nos relacionamentos, tem as estações, né?
Sim.
Tem os momentos floridos também, tem os momentos que de inverno, assim, que são, sim, difíceis. Tem um momento que você tem que suar ali para poder... Eu até conversei com meu esposo, eu falei, você lembra que no início eu falei assim, ó, vou fazer, a gente vai nadar abraçada, mas eu falei, vai ter momento que eu vou dar umas leves surtadinhas, e aí você me puxa quando eu tiver, porque nossos motivos não são banais, a gente não está fazendo,
sim,
porque é uma modinha, porque a minha amiga faz, isso não são motivos legais. Você tem que entender realmente os seus motivos, se isso cabe para a sua família, e para você ter uma base, para quando chegar um momento difícil, falar, não, tem motivo, eu sei por que eu estou fazendo. E estudar mesmo os métodos, as concepções pedagógicas, para você poder saber qual a linha que você vai seguir, para aí você comprar os materiais. Uhum. Entende?
Quais linhas existem mesmo, Dani?
É o que eu posso... Basicamente, as linhas que tem... Montessori, Piaget, construtivismo, humanismo. Entendi. Basicamente, o homem está no centro.
Ah, sim, uhum. Sim.
Todas elas, o homem está no centro. É muito assim, a vontade da criança. É como que o mundo se conforma às minhas vontades. É a diferença da educação moderna para a cristã também. Uhum. Porque nós temos que fazer o clássico pelo clássico também. Não adianta muita coisa.
Mas... Na verdade, nós, como cristãos, sabemos muito bem que o centro não é a criança, não somos nós, o centro é Cristo.
Exatamente. Então, tem um livro do Educação Clássica versus Moderna, acho que é do Lewis, C.S. Lewis. Ele fala, ele explica direitinho quais são as diferenças da educação que as crianças estão recebendo hoje e a educação clássica. Que o clássico, ele leva a criança para o transcendente, né? A busca pela verdade, pelo belo, pelo bom, para você sair de dentro para servir. E a moderna não, a moderna é muito a vontade da criança, não existe uma verdade absoluta, tudo é muito relativo, é errado corrigir.
Eu
senti muito isso.
E a Bíblia não ensina isso, né?
Exatamente então, isso.
São as coisas que você vai vendo, assim, que na verdade, nós estivemos na escola, né? Se eu tiver que, por exemplo, colocar eles vão. Mas o primordial são os pais estarem atentos e trabalhar isso em casa, para você dar uma condição moral e intelectual para o seu filho para combater. Sim. Porque você está mandando ele para um lugar para ele obedecer a tudo que a pessoa fala. Então, o que tudo que essa pessoa fala?
É verdade.
E o que essa pessoa está falando?
É, que tudo é esse que a pessoa está falando. Sim. Então, você tem que dar as armas para a criança poder lutar. Uhum. Ela poder detectar mentiras nas sutilezas... Porque acaba que vai contra a nossa fé mesmo.
É. Dani, hoje, se uma família te procurar para matricular uma criança no homeschool, o que, que ela deve fazer? O que, que você diria para essa família?
Eu falaria para ela procurar a NED, para ela se associar à NED, para dar um incentivo para a NED também, porque a NED luta pelas famílias. Eu falaria para ela...
Você pode falar o que é a NED?
É essa Associação Nacional do Ensino Domiciliar.
Ah, tá. Uhum.
Que eles que ficam mais inteirados desses assuntos, assim, luta pela regulamentação. Uhum. Eles ajudam a família quando a família está em alguma dificuldade. Uhum. Mas você tem que se associar, até mesmo para dar um incentivo, sim, né? Que são pais que estão ali lutando em favor das nossas famílias. Eu falaria que existem já escolas que prestam essa tutoria. Você tem... Ah, eu tenho medo, não sei qual material. Você pode contratar. Tem a Knox Kids, tem a Virtus também. E tem o CC, que é o que eu faço, Class Conversations, que eu uso o material deles e aplico nos meus filhos.
Uhum.
E você pode também sentar e procurar também qual a linha que você quer trabalhar com seu filho.
E o seu esposo, o seu marido, ele... Está diretamente ligado também com você nessa empreitada?
É uma das dicas também.
É uma empreitada.
É uma empreitada.
Tem que, tanto o homem quanto a mulher, eles têm que estar em comum acordo mesmo. Porque, como eu disse, chegam os dias difíceis.
Uhum.
Então, se um não concorda, quando chega o dia difícil, meio que dá uma desavença ali, sabe?
Uhum.
Então, você precisa os dois estar na mesma direção. Tá? Alguns assuntos também que eu não domino, às vezes eu converso com ele, a gente vai vendo o que a gente vai fazer com isso aqui, quando chegar esse tempo aqui, o que eu vou fazer.
Acaba que a família fica...
Fica toda envolvida.
Toda envolvida, toda envolvida. Interage bastante,
isso,
né?
Isso aí, é muito legal.
O Dani, o homeschooling é praticado desde quando a quando? Desde dos primeiros anos escolares da criança e até quando?
Até você pode ter. Nós temos o caso da Elisa Flemmer, que ela mesma resolveu sair da escola e fazer o ensino médio em casa.
Mas a faculdade precisa...
Aí a criança faz uma prova do Enseja para poder pegar o certificado do ensino fundamental e do ensino médio. Aí ela pode ir para a faculdade.
Ah, entendi.
Entendeu? Não, não tem impeditivo dela ir, não, para a faculdade.
Uhum.
Dani, eu estava... ouvindo um pastor falar sobre isso, e ele disse o seguinte: claro que nós estamos agora puxando a farinha, né, para o nosso lado, mas é muito importante nós colocarmos os nossos filhos no centro da vontade de Deus.
Sim, aham.
o homeschooling também é muito isso.
Sim, a gente tem que trabalhar os ídolos do nosso coração. Porque você tem, é como eu falei, você tem que entender bem os seus motivos. Uhum. Se o seu filho for um troféu, você já está fazendo errado.
Sim.
É isso.
Se for para mostrar o quanto melhor mãe que você é, você já está fazendo errado.
Sim.
E se você acha que você vai salvar o seu filho por causa do homeschooling, você já está fazendo errado também. Porque você está tirando Cristo e está colocando o homeschooling no lugar. E não é.
Exatamente. Na verdade, não é isso. E eu ouvindo o pastor comentar, ele disse uma coisa assim, forte, de inteira responsabilidade, que se não existissem livros,
uh-huh,
se nós ensinássemos o nosso filho usando só a Bíblia, nós
seria suficiente.
Prepararíamos excelentes cientistas,
uhum,
pais de família.
Sim, uhum.
Porque a Bíblia, ela embasa...
Tudo, as leis são tudo ali. Dá
tudo.
Para você ensinar as virtudes, trabalhar os pecados, está tudo ali.
Sim, exatamente.
O respeito, isso. Como você se comportar com as pessoas, a misericórdia, a piedade, está tudo ali, né?
É...
E bate o cansaço às vezes, então?
Bate. Bate o cansaço, bate às vezes. Eu preciso de um fôlego, às vezes. Eu fico meio...
E vocês tiram períodos de férias?
Tira. Esse é um dos benefícios, né? E o meu marido adora passear. Então, ele fala, vão? Eu falo, vão. Então, e você pode levar o livro.
Isso.
E fazer, tipo assim, ele não vai parar 100%.
Uhum.
Eu conheço uma amiga minha. Ela, filho dela, tem um problema de saúde grave, assim. E ele precisou ficar um ano internado. E foi no hospital que ela praticou o homeschooling com ele. Então, ele não perdeu.
Uhum.
Ele não perdeu. Quando ele voltou já acompanhando as crianças ali na tutoria, certinho. Porque ela conseguiu ali no hospital. Quando a gente passeia, às vezes eu levo. Falo, vou fazer pelo menos uma lição de matemática.
Uhum.
Você tem que ler as suas páginas aqui. Eles já têm a rotina deles já, tudo certinho.
Dani, eu sei muito bem que você é muito corajosa e insistente. Mas nessa caminhada, desde o início... que você começou a aplicar em casa, você pensou alguma vez em desistir, teve medo, assim, ah, eu não vou querer mais. Aconteceu?
Não de desistir, eu achei que iriam me forçar a desistir, assim. Porque, como eu falei, a gente fica
as
nesse cabo de...
são tão grandes, assim?
A gente fica por conta dessa instabilidade, assim, política, né?
Sim.
De chegar um momento e falar assim, não, porque se for pelos meios democráticos... Eu vi acho que foi alguém da ANED falando, é imparável. Cada ano que passa, mais famílias estão aderindo. Então, eles vão ter que reconhecer.
Sim.
Se for por vias democráticas, entendeu?
Entendi.
Precisa reconhecer as famílias. Uhum. É uma minoria ainda, mas que está crescendo. É uma necessidade das famílias, que precisa ser reconhecida, a liberdade das famílias, e elas têm primazia sobre isso.
Sim, e os resultados do homeschooling já...
são maravilhosos.
Desde quando iniciou, são maravilhosos. Nós sabemos muito bem que, por exemplo... tem várias matérias na escola,
uhum,
mas a criança não consegue ficar boa em todas.
Não,
ela fica boa em algumas.
Sim.
E como eu falei anteriormente, algumas coisas aquela criança passa por aquela matéria e nunca mais vai ver na vida.
Sim.
Aquilo não é importante.
Uhum.
O homeschooling também serve para você identificar em qual área seu filho tem mais habilidade.
Sim, isso aí, impulsionar. Você vai impulsionando para ele, você vai vendo o que ele tem aptidão, ele vai fornecendo as ferramentas.
Sim.
É, ele é bom no inglês? Vamos colocar ele na escola de inglês. Igual, o Estevão, ele está indo muito bem no piano. Ele me surpreendeu. Eu falei, poxa, Estevão, você está indo muito bem no piano. É, ele é bom na matemática também.
Uhum.
O Antônio gosta de ler. Então, você vai fornecendo para ele que você vai vendo que aquilo que ele não é tão bom também, em algum momento ele vai precisar de alguma coisa. Ele tem que ter um conhecimento geral ali. Você vai fornecendo para ele. É uma vantagem
que
a família tem.
Dani, tem alguma coisa que você acha importante ainda falar sobre o homeschooling que precisa acontecer? Assim, é uma dica de ouro que você gostaria de deixar para quem quer fazer o homeschooling?
Eu acho que a dica de ouro mesmo é você ter a sua casa bem construída. Não.
Amém.
Sobre a areia, mas sobre a rocha. Você saber o porquê que você está fazendo, se isso vai ser saudável para a sua família. Entender os motivos do seu coração, isso precisa estar bem claro, para você não usar isso como... isso não acabar sendo um ídolo na sua vida.
Uhum.
Entender a responsabilidade que você tem sobre aquelas crianças.
Sim.
Que foi Deus que colocou nas suas mãos, então você precisa entender o seu propósito e impulsionar aquela criança para que ela também cumpra o propósito dela diante do Senhor, o mais rápido possível. Eu sempre falo assim, poxa, Fabrício, se a gente tivesse visto isso antes, né? Quantos livros nós não teríamos lido?
É
quanto, mesmo. Até mesmo na pandemia, a gente, inclusive, trocou de igreja.
Uhum.
Então, tipo assim, você tem a oportunidade de ler mais. Sim. É o tempo que você perdeu de não ter esse conhecimento. Uhum. E a gente está podendo fornecer isso para eles o mais rápido possível. Uhum. O tempo que a gente tem. Porque a gente não sabe também o dia de amanhã. Eu sempre dou o exemplo assim, de Daniel. Ele foi retirado da família, mas ele tinha uma base.
Sim.
Ele conseguiu falar, não, isso aqui não serve para mim. Essa é a base que eu quero dar para eles, que a gente tem que dar independente da criança estar na escola ou não. Os pais precisam entender a responsabilidade que o Senhor deu, esse direito natural que ele deu para nós.
Independente de eles estarem perto de nós ou não.
Isso,
né? Porque o Daniel estava completamente fora da terra.
Exatamente,
dele, da
exatamente.
Mais, né?
Exatamente.
Val, como é que estamos no tempo?
Acabou.
Ai, que pena.
Val, eu quero ler um versículo para finalizar.
Sim,
posso ler, Dani?
Pode ler.
Colossenses 2:8 fala assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Isso aí.
A gente precisa ter esse cuidado, né?
É a peneirinha.
A peneira.
É a peneira.
A criança tem que saber fazer utilizar a peneira. Ouvir alguma coisa e falar, isso aqui está contra. Eu brinco muito isso com os meus filhos. Eu falo, por que você sabe que mentir é errado?
Por causa da Bíblia.
Porque você já tem o conhecimento. Se você não tivesse, você simplesmente ia fazer. Então, você precisa ter conhecimento para você saber se defender.
E o versículo
você precisa amar o conhecimento.
E o versículo diz exatamente isso. Existem filosofias que vocês precisam se afastar.
Exatamente.
E a Bíblia, uma vez você falou, nunca me esqueci, numa vez que nós tivemos na primeira temporada, você veio aqui falar isso também, e você falou que a peneira do crente é a Bíblia.
Pronto. Isso aí, isso aí.
Para qualquer coisa na vida.
Para na vida, qualquer coisa, em todos os assuntos.
Amém. Dani, foi muito bom tê-la aqui
verdade.
Conosco. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas de muitas famílias, né? E algumas ainda vão querer
aplicar, pode procurar,
né, o homeschooling.
Também.
E aí, vamos procurar a Dani.
Sim,
vamos,
pode procurar, né, que eu ajudo. É um assunto que eu adoro. Se você me der confiança, eu falo que minha mãe tá.
Que bom. Foi um prazer tê-la
obrigada.
Conosco.
Dani, obrigada, tá?
Obrigada,
com certeza você vai ser solicitada mais vezes para estar com a gente.
Tá bom. Tá bom? Obrigada pelo convite.
Amém. Gente, se vocês gostaram desse programa, curta, compartilhe, envie para suas amigas, porque com toda certeza vai esclarecer muitas dúvidas de vocês. Estamos encerrando mais um Papo de Mulher Cristã e até o próximo episódio, que também será muito interessante. Tchau.
Tchau, até mais.